Celular, tablet e computador, aparelhos que entram cada vez mais cedo no dia a dia das crianças e são motivo de dúvidas e preocupações para mães e pais. Quanto tempo deixar os filhos na frente da tela de forma a orientá-los para conteúdos educativos e como protegê-los das ameaças existentes no mundo virtual? Para ajudar os responsáveis a lidar com essas e outras questões ligadas ao tema, o governo federal criou um grupo de trabalho para elaborar um guia com orientações voltado a pais e educadores. Para nos atualizar, quais são os principais objetivos desse grupo e em que etapa o trabalho está nesse momento, a gente conversa agora com Denis Rodrigues, coordenador geral de direitos na rede da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM. Bom dia, coordenador. Obrigado por participar com a gente.
Bom dia, Karine. Bom dia a todas e todos.
Bom, então vamos lá. Vamos começar falando dessa preocupação do governo em fazer esse guia. Por que fazer esse guia e o que, que esse guia vai trazer de mais importante?
Bom, Karine, primeiro agradecer. É uma satisfação partilhar aqui com vocês. O objetivo do guia é apoiar a proteção das crianças e adolescentes no ambiente online. A era digital trouxe umas conquistas fascinantes para a gente, né, para a sociedade em geral, mas trouxe também grandes desafios. A gente viu essa revolução da comunicação e da informação, aí, principalmente por causa da internet, né, ficou infinitamente mais fácil encontrar pessoas, pesquisar informações, estudar, assistir filmes, fazer compras. Mas esse fluxo incessante de dado e informação também trouxe várias ameaças, né? Por exemplo, essas mentiras contadas com propósito político, né? As famosas fake news, os golpes de estelionatários, discursos de ódio, né? Propagação de intolerância religiosa, discriminações. A questão é que se está todo mundo exposto a essas ameaças, as crianças e adolescentes estão muito mais porque elas são mais frágeis, né? Então, nesses últimos anos, a gente viu surgirem mais e mais denúncias por profissionais de saúde, né? Pediatras, psicólogos, por educadores, professoras, familiares, falando do aumento dos índices de ansiedade e depressão, especialmente entre meninas, de distúrbios de atenção, problemas na escola, né? No aprendizado, problemas de vista, de problemas no sono, até coisas mais graves como autolesões e suicídios. E assim, as crianças, elas estão num período de formação, né, do corpo, da mente, de como elas se relacionam com a família, com os amigos, com os professores. Então elas estão mais indefesas diante de ameaças como, por exemplo, aliciamento sexual ou violências como racismo, machismo. Elas são mais afetadas pela publicidade desenfreada que corre na rede. Elas são vítimas mais fáceis de armadilhas de prender atenção, né, que fazem você ficar ali infinitamente vendo pequenas imagens ou vídeos que são muito fofos ou muito horripilantes, e elas podem ficar à mercê de dependência, de vício, de jogos eletrônicos, às vezes, que são feitos para viciar. Então, o guia, ele é um posicionamento do governo brasileiro sobre a proteção das crianças no ambiente digital. O Conselho Nacional das Crianças e dos Adolescentes, que é um órgão que funciona dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, publicou em abril uma resolução a respeito, né, de medidas para a proteção das crianças. Esse guia vem somar a isso. E como você disse, a gente constituiu esse grupo de trabalho, né, composto pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo próprio Ministério dos Direitos Humanos, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e também por vários representantes da sociedade civil, né, entidades que atuam sistematicamente na proteção das crianças, como o Conselho Federal de Psicologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SaferNet, lá também está o Conselho Nacional de Justiça, a CUFA, né, a Central Única das Favelas, enfim, são mais de 20 organizações que estão com a gente nesse grupo, além de pesquisadores renomados, generosamente doando esforço e energia para a gente compor esse guia. E a publicação, ela deve trazer uma lista de riscos, reflexões a respeito do que acontece nesse mundo online, também do ponto de vista de que existe um universo incrível a ser usufruído pelas crianças e adolescentes, né? Que se a gente investir em educação midiática, se a gente cultivar uma consciência a respeito dos perigos, a gente pode aproveitar muito mais o potencial positivo dos recursos que estão na rede, inclusive inteligência artificial e tal. Então, essa série de educadores profissionais, governos e para as próprias crianças e adolescentes sobre o uso de telas e dispositivos digitais.
Denis, muito importante esse assunto que você traz aqui para nós hoje. E aí, o senhor bem disse, é um grupo de trabalho que envolve aí várias pastas, um grupo de trabalho grande, envolve sociedade civil também. Foi já encerrada a etapa de consulta pública. E aí eu queria saber, nessas contribuições que foram recebidas, o que, que veio da sociedade civil de preocupação para esse guia?
Olha, centenas de pessoas e instituições colaboraram na consulta pública. Isso é um sinal de que o assunto está mesmo na ordem do dia, né? A consulta ficou disponível na plataforma Mais Brasil. E antes de mais nada, vale ressaltar a importância da participação social, né, para o funcionamento de um governo democrático, um governo que está aberto para ouvir propostas de soluções para os problemas que o Brasil tem que enfrentar, um governo mais inteligente, mais eficiente. Até sugiro que as pessoas visitem lá a plataforma Mais Brasil, que tem várias outras chances de contribuir com ações de governo. Foram mais de 600 contribuições e a gente separou essas contribuições por tipo de comentário, né? Se era uma sugestão, se era uma explicação de como as redes sociais funcionam, por exemplo. A gente separou os tipos de participantes, tinha gente do próprio setor público contribuindo, gente do Estado, organizações não governamentais, né? Pessoas que estavam lá como pessoas físicas para emitir opinião. E essas contribuições falam sobre o excesso do uso de telas, elas falam sobre a presença do celular dentro da escola, por exemplo, sobre esses problemas de saúde mental, a gente listou aqui alguns, sobre a dificuldade de pais e mães gerirem, né, administrarem essa história, sobre a importância de ouvir as crianças e adolescentes a respeito dos problemas e soluções. E aí, até sobre isso, Karine, aproveito para dizer que a gente está com uma parceria com a Embaixada do Reino Unido no Brasil e com o Instituto Alana, uma ONG que tem uma longa trajetória de proteção dos direitos das crianças em várias frentes, e a gente está organizando com elas uma série de escutas de familiares e educadores, mas principalmente de crianças e adolescentes, sobre a questão do uso de telas. Esse material também vai fazer parte do guia. E é isso, foi elaborado um relatório sobre essas contribuições, então tanto o relatório quanto a consulta pública em si pode ser visitado lá no site da SECOM, né? Esse relatório que está lá, ele foi elaborado pela pesquisadora Brenda Guedes, fruto de uma parceria nossa com a Unesco, né? Agência das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Visitem lá a nossa página Uso de Telas por Crianças e Adolescentes, que a gente já disponibilizou vários materiais lá, inclusive uma biblioteca de publicações sobre o assunto.
Opa, então vamos lá, isso que eu queria saber. O guia, o que o senhor está dizendo agora, já é o guia propriamente dito ou são algumas dicas? E queria que o senhor nos desse, então, repetisse o endereço para a gente, como é que acessa, e queria saber se esse já é o guia concluído ou se são já algumas dicas, me diga aí.
Não, esse não é o guia ainda, né? Esse é o relatório sobre as contribuições que aconteceram na consulta pública, né? Então, como a gente teve estas 600 contribuições, é muita coisa para alguém entrar lá e ver tudo que foi falado. Então, a gente deu uma organizada nisso, em algumas poucas páginas, né? Em 15, 20 páginas, ela tudo sistematizadinho, quais foram as principais contribuições, quais os temas foram mais falados. É um material já muito interessante para quem se interessa pelo tema, né, ver como a sociedade brasileira se manifestou a respeito disso. E nessa página nossa, procurem por SECOM-PR, né, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Nós somos a Secretaria de Políticas Digitais e nós mantivemos, se você for lá no site da Secom, no fim da página, tem lá um uso de telas por crianças e adolescentes. Lá você vai acessar uma página que tem essa bibliotecazinha que a gente montou com vários guias, alguns materiais estão até em outras línguas, porque outros países também estão produzindo as legislações e guias.
Para a gente fechar, o guia propriamente dito estará disponível a partir de quando? Em que canais? Como é que vai ser esse lançamento do guia?
Olha, pelo nosso planejamento, a gente vai lançar esse guia em outubro, né, o mês das crianças. Estamos trabalhando incessantemente no debate dentro do grupo de trabalho e já na redação do guia, né, que vai ter que passar por várias revisões, principalmente pelos órgãos de governo envolvidos, né, de acordo com as suas respectivas áreas de atuação. Então, o MEC vai ver a parte de educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, a parte delas também. E simultaneamente, estamos trabalhando no projeto gráfico, que ele seja bonito, atrativo, envolvente, para que ele possa ser facilmente lido no celular, no computador, que ele possa ser encaminhado pelas redes sociais ou por mensagem. E aguardem que em breve, aí em outubro, ele deve estar disponível, vamos divulgar amplamente.
Legal, maravilha. Obrigada, então, Denis Rodrigues, coordenador geral de direitos na rede da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Um abraço, até uma próxima.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.